Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 18 de abril de 2022. Um bate-papo com o Moise Politi, que é gestor da REC, né? Então vamos lembrar aí o REC-R, o HELG, o RECT, que é o que a gente vai falar hoje, o REC-X, que é o FOF, enfim, alguns produtos na prateleira. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do RECT, que é o fundo de escritórios aqui. E eu, por que, que eu trouxe o Moise? Eu trouxe o Moise por um motivo muito simples, objetivo e direto. Muitas pessoas têm nos questionado aqui sobre o passivo do fundo, sobre essa questão aí dessas novas locações que ocorreram aí nesses últimos meses. Eu achei interessante chamar aqui o Moise, que melhor que a gente beba essa informação direto da fonte. Então, um bate-papo aqui objetivo, direto com todos vocês. Lembrando, antes, que hoje está disponível para vocês aqui, por tempo limitado, até amanhã mais especificamente, o Guia Suno Fundos Imobiliários, um livro escrito por mim, Danilo Bastos. Então, está disponível aqui para vocês gratuitamente, para que vocês possam baixar. A descrição do vídeo aqui está disponível. O pessoal da Suno vai me ajudar colocando o link aqui também. E lembrando da Semana da Renda Extra, aquelas aulas que Marcos e eu vamos fazer agora na próxima semana, para que a gente possa falar um pouquinho com vocês sobre fundos imobiliários. O link da inscrição gratuito também está aqui disponível no nosso, na nossa descrição do vídeo. Moise, seja bem-vindo. Obrigado.
Obrigado, Baroni, obrigado pelo convite, ter essa oportunidade de falar com você, falar com os nossos investidores e seus assinantes. É muito bom para dar um update do fundo e da situação do mercado, né?
Exato, o tema é exatamente esse, Moise, atualizações e perspectivas. Vamos começar, eu até recebi o pessoal da Autonomy aqui recentemente e eles trouxeram uns dados muito atualizados sobre escritórios. Eu queria te ouvir com relação a isso, como é que você está enxergando a retomada de escritórios aí em São Paulo, principalmente? São Paulo e Rio, né?
Exato. Então, o que, que nós estamos sentindo, Baroni, é o seguinte. Nós estamos sentindo um aumento de procura, né? Então, nós chegamos a ter uma vacância de 33%. Fizemos um trabalho grande para reduzir ela para 15%. E foi muito difícil, porque tinha muito pouca procura, muito poucas conversas. Atualmente, o que nós estamos sentindo é que com a volta aos escritórios, em várias modalidades, híbrido, parcial, sistema rotativo, né? A gente tem sentido que até algumas empresas, se todos os funcionários voltassem, não teria lugar suficiente para todo mundo no escritório, né? Então, nós estamos otimistas com relação a isso. O número de interessados cresceu muito nas últimas duas semanas. Temos várias conversas em andamento. E se, quando os novos contratos de aluguel forem assinados, nós faremos, como sempre, um fato relevante anunciando isso, né? Uma coisa interessante a respeito dos nossos fatos relevantes, que você sabe e a maior parte dos nossos investidores também sabe e se questiona, é que a gente não fornece muita informação sobre os contratos novos. Por quê? Porque o nosso objetivo é defender o patrimônio do investidor e defender a rentabilidade mensal do investidor, né? E em não divulgando, nos dá mecanismos e uma força maior para a negociação com os novos inquilinos, né? Então, isso faz parte da nossa estratégia. Nós não estamos escondendo nada por algum motivo maior, mas simplesmente nós não queremos que os potenciais novos inquilinos saibam das condições do anterior, porque as negociações, elas são muito caso a caso, porque elas têm muita nuance, vamos dizer, tipo de investimento que vai ser feito, quem vai fazer o investimento, qual que é a carência, qual que é o aluguel, se tem um desconto no aluguel no primeiro ano, no segundo. Então, são tantas variáveis que a gente prefere não dar o disclosure, né? Não dar essa informação.
Vamos traduzir então para o pessoal aqui, Moise. Se você fala que teve uma nova locação num prédio em Brasília, por exemplo, e você fala o impacto na distribuição, se você fizer uma conta reversa, você descobre quantos reais por metro quadrado foi locado, e isso potencializa as dificuldades de novas locações naquele patamar de preço. Então você vai trabalhando caso a caso, mas obviamente tem aluguéis que estão em carência, tem aluguéis que têm descontos progressivos e tem aluguéis que não tiveram essas condições caso a caso, como você colocou. Então, essencialmente é isso. Mas a grande informação é que você diminuiu a vacância do fundo aí de 33% para alguma coisa perto de 15,8%, 16%. Essa é a grande mensagem. Você diminuiu cerca de 14, 15 pontos percentuais a vacância total do fundo na média. Confere?
Exato. Foi muito difícil, porque foi num ambiente ainda de incerteza. Agora, o que a gente está sentindo é que está tendo uma procura maior. Então, existe a possibilidade da redução da vacância um pouco mais acelerada, talvez. E a gente está sentindo que nós estamos conseguindo negociar preços melhores e carências menores, né? Então, isso é uma questão de mercado e é uma questão da gente ter usado toda essa nossa estratégia de preservar as negociações anteriores, né? Obviamente, as pessoas são inteligentes, você é inteligente, sabe que nós tivemos que conceder descontos, que nós tivemos que conceder carências, tudo, porque senão não alugava, né? E a concorrência era muito grande de outros prédios. Obviamente, esses aluguéis, eles vão começar a aparecer nos próximos meses, porque enquanto tem carência, você não tem a receita de aluguel. Mas o que é importante é que você deixa como fundo de pagar condomínio IPTU sobre as áreas vagas, né? Então, só para você ter uma ideia, o nosso custo mensal de condomínio IPTU era da ordem de R$500 mil por mês. Caiu para R$175 mil. Então, a receita não aparece logo, mas a economia na despesa de condomínio já apareceu, né?
Maravilha. Moise, para a gente fechar esse assunto de aluguel, que você acabou já respondendo quase que duas perguntas aqui, né? Que é a questão da retomada dos escritórios, que você está confiante nesse modelo híbrido e aumentando as procuras, as visitas. A questão dos aluguéis e por que as informações não são tão abertas por questão de defesa do interesse do cotista. Mas tem um outro tema que até apareceu aqui no chat, que eu acho que é pertinente, sobre a questão da Gax Tour, que teve uma tentativa de mudança de reajuste e etc. O que você pode dar um update para a gente com relação a isso?
É muito rápido. Eles entraram com um processo na justiça para ter uma mudança no indexador de GPM para IPCA. Entretanto, é uma operação de sale leaseback, quer dizer, você compra o ativo e realuga no mesmo instante, né? Então, toda a negociação, ela é combinada no mesmo instante da aquisição. Então, o fundo só comprou porque existia aquele aluguel, só comprou porque existia aquele indexador. E o contrato é um contrato atípico, por 5 anos, né? E em várias instâncias, isso é informação pública, os juízes já deram, vamos dizer, decisões favoráveis ao fundo, ao nosso fundo, né? Então, obviamente, você sabe, tem recurso, segunda instância e tudo mais, mas nós estamos conduzindo diligentemente e esperamos manter o indexador de GPM. Obviamente, é uma piada, mas vai acontecer talvez uma mudança, o IPCA vai correr mais rápido que GPM, talvez, né? Então, mas nós vamos manter firme o contrato que foi assinado. Nós temos como hábito, como boa conduta empresarial, de cumprir os nossos contratos, tá? Então, isso é...
Oi?
Oi, você tinha travado.
A internet caiu aqui, agora para eu trocar aqui vai demorar um pouquinho. Vamos seguindo, Moisés. Te peço desculpas aí, público que nos acompanha.
Sem problemas.
Eu
achei que o
problema era... Eu que fico no celular agora. Não. Foi aqui. Então,
eu estava dizendo, Baroni, que a gente tem como objetivo cumprir e preservar os contratos que nós, como fundo, assinamos, né? Então, o IGPM está sendo pago normalmente, essa questão está sendo discutida na justiça e, até agora, todas as decisões que foram proferidas, né, elas foram a nosso favor.
Maravilha. Pois, excelente. Agora tem um ponto aqui que eu acho que é o mais importante da nossa live. Até antes de passar, quero lembrar a todos vocês que a gente está com aí o Guia Suno gratuito para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo e também a nossa aula aqui, Marcos Correia e eu vamos fazer uma aula especial, algumas aulas, na verdade, 3 aulas especiais aí sobre a Semana da Renda Extra em Fundos Imobiliários. Agora, Moisés, o ponto mais importante aqui da nossa live. As pessoas estão muito preocupadas com o passivo do fundo. É um passivo de quase R$200 milhões. Você fez uma aquisição recentemente da Torre Rio Claro, da cidade de Matarazzo, que na minha opinião, e me corrija se eu estiver errado, é um ativo troféu, é um trophy, como a gente diz. Na minha visão, pode ser talvez o melhor ativo do fundo hoje, não tenho dúvida disso. E vocês usaram caixa, usaram parte que estava alocado em CRI. Então, o fundo, me corrija também se eu estiver errado, hoje deve ter 15, 20 milhões de reais em ativos mais líquidos, só que você tem um passivo de 200 milhões. Claro, esse passivo não tem que ser pago todo de uma vez. Essa dívida, esse passivo está diluído em 10, 12 anos. Obviamente, você vai ter uma necessidade de caixa de curto prazo e também todo ano você vai ter que fazer alguns desembolsos, não só pelo serviço da dívida, que pode ser paga pela própria renda, mas aí que preocupa os cotistas do fundo, com relação ao passivo de fato, você tem que pagar a amortização e algumas obrigações aí com aquisições de imóveis. Então, esse, na minha opinião, é o ponto mais importante aqui da nossa live. Foram as dúvidas que a gente... Aliás, é uma dúvida, inclusive, nossa, do lado de cá. Então, eu queria que você falasse sobre isso e fique à vontade de fazer um histórico do fundo para mostrar como é que tudo isso chegou até aqui. O espaço é todo seu aí.
Exato. Eu queria fazer um pequeno histórico para saber como que a gente chegou nesse ponto, né? E para também demonstrar, quer dizer, compartilhar com os ouvintes que a estratégia não mudou, né? Mesmo com todo esse contexto de pandemia, a estratégia não mudou, ela é a mesma. Então, aquele que acompanha o fundo desde o começo entenderá como que o fundo vai seguir daqui para frente, porque nada mudou. O que eu quero dizer com isso, Baroni? Nós começamos o fundo com uma primeira aquisição em julho de 2019, né? 6 meses antes da pandemia. Quando nós iniciamos o fundo, nós tínhamos a seguinte estratégia, né? Comprar imóveis em regiões alternativas com cap rates altos e pagando uma parte dessas aquisições a prazo, que é o passivo, né? Nós tínhamos como objetivo ter 20% no máximo de alavancagem, né? Hoje nós estamos com 1 bilhão de ativos, 1 bilhão de reais, e nós estamos com 190 milhões de reais em dívida. Quer dizer, a gente está cumprindo o nosso plano estratégico, né? Quando nós compramos, a ideia e a estratégia, quando compramos os ativos, é que, como nós compramos ativos com cap rate de 10, 10,5, em alguns casos até 11, né? A receita dos aluguéis, que é receita corrente e caixa, ela serve para pagar, na nossa previsão, pagar as despesas do cupom de juros, de 7,5% ao ano. Então, nós tínhamos, naquele instante, um carregamento positivo de algo da ordem de 3,5%, às vezes até 4% ao ano, de receitas menos o custo dos juros, né? Mas isso é o corrente, porque você tem que distribuir 100% do rendimento líquido caixa, né, ou 95%, mensalmente ou semestralmente, né? Então, você não pode guardar dinheiro para pagar as amortizações, né? Quando você alavanca um fundo, quando você faz uma relação de 1 bi de ativos e 200 milhões de endividamento, você normalmente não guarda caixa, porque é uma ineficiência, né? A não ser quando você faz CRI, que a gente fez o RED durante algum tempo, né? Quando nós compramos o fundo, os imóveis, em julho, nós compramos ativos com 0% de vacância, né? 0% de vacância. E nós compramos ativos que tinham receitas todas indexadas em IGPM e o nosso passivo em IPCA. Então, o que nós dissemos? Ok, 100% está ocupado, 100% é uma receita corrigida em IGPM, 100% da nossa dívida de 200 milhões, 190 é IPCA. Então, a gente pode carregar esse fundo, certo? E uma ou duas vezes por ano fazer uma emissão com um valor que nos permitisse a duas coisas: comprar novos prédios para diversificar o portfólio, crescer, diminuir o risco do portfólio pela diversificação e captar um pedaço desses dinheiros, né, para pagar as amortizações anuais, né? Então, esse é o objetivo. Você tem o fundo equilibrado, 100% alocado, 100% da receita no nível acima dos juros, 100% com indexador para cobrir a obrigação. Por quê? Porque o indexador nos contratos de aluguel, ele te dá uma, vamos dizer, uma expectativa de que o imóvel vai valorizar de acordo com esse indexador e para contrabalancear o crescimento da dívida.
Então, né? Esse então, seria o mundo ideal, né? Esse seria
o mundo ideal.
Então, né? Esse foi o plano. Aí você estratou o plano.
É importante saber qual o plano, por quê? Porque no plano era, anualmente ou duas vezes por ano, captar para comprar novos imóveis e guardar um pedaço para pagar o passivo. Por quê? Porque não dá para pagar de outro jeito. Se você é obrigado a distribuir toda a renda, menos os custos, você não tem como guardar dinheiro para pagar o passivo. Não dá. A não ser que você venda imóveis. Tá? A gente não quer vender imóvel porque são um portfólio muito bom. Né? Haja visto que teve uma valorização de quase 80 milhões nos últimos, né, períodos. Bom, então, esse é o cenário ideal. O que, que aconteceu com a pandemia? Aconteceu a tempestade perfeita. Então, os inquilinos saíram, 30% de vacância. Aqueles que ficaram não queriam pagar IGPM, senão eles ameaçaram sair também. Né? Então, a gente perdeu um componente importante de correção nos contratos. Adicionalmente a isso, começou a pesar o custo de condomínio e IPTU nas áreas vagas. Adicionalmente a isso, você teve um IPCA que explodiu na dívida. Né? Então, foi assim um desastre a pandemia, um desastre. Quer dizer, realmente a nossa estratégia, ela toda foi modificada, né? Ou afetada, eu diria. Né?
Então, e nesse meio termo que você conseguiu... Isso, vai lá. Eu quero que você fale dos CRIs.
O que nós fizemos? Uhum. A gente fez uma captação, uma tentativa de captação grande dos 200 milhões para equiparar o IPCA, né? Captamos só 100 milhões, infelizmente. Trabalhamos muito forte na redução da vacância, né? E a gente também fez um redimensionamento da dívida para que a gente pagasse a maior parte dela anualmente, em vez de mensalmente, né? Então, o que, que mudou? Mudou pouca coisa. Nós não vamos fazer captação para adquirir imóveis, que era a estratégia inicial. Por quê? Porque não tem coisa para adquirir nesse momento que faça sentido, né? Entretanto, a parcela que nós temos que pagar de 18 milhões por ano, mais ou menos, de prestação das aquisições, nós teremos que emitir anualmente, né? Isso não mudou nada a estratégia, porque quando a gente bolou em 2019, era isso. Uma parte você capta, você, né, compra novos imóveis, e uma parte do dinheiro que você captou, você usa para pagar as obrigações. É como uma pessoa física que compra uma residência financiada pela Caixa, né? Ele tem que todo mês tirar um pouco do salário dele e pagar a prestação. No nosso caso, é todo mês, teria que emitir e pagar as nossas prestações. Mas a gente não precisa fazer todo mês, a gente faz uma vez por ano, né? Então, se a gente não adquirir nenhum imóvel nos próximos 10 anos, nós teríamos que fazer uma captação anual da ordem de 18 milhões por ano, que é 4% do fundo, para cumprir com essas obrigações, né? Então, essa estratégia, o que era em 2019, continua hoje.
Vamos colocar a bola
uma perna a menos, que era aquisições. Né?
Moise, me permita.
Então, é um valor pequeno, 4%, tem direito de preferência para os investidores, não muda nada, mas isso é o que nós vamos ter que fazer pelos próximos 10 anos.
Moise, me permita aqui fazer um comentário. Então, se você tem um passivo de 190 milhões e você vai ter que fazer aí pelos próximos 10 anos, uma captação, vamos lá, de 18, 19 milhões, que seria o fatiamento desta amortização, não é? Uma vez que isso nada tem a ver com o serviço da dívida. O serviço da dívida está sendo pago conforme a receita entra dos aluguéis. Exato. E com essas novas locações, essa pressão diminui. Mas isso não exclui a necessidade de caixa, que são as obrigações que você tem perante a essa dívida. Num cenário de janelas abertas de captação, isso não seria um problema. Num cenário de janelas mais restritas que a gente está vendo agora, você tem dois caminhos. Ou você faz uma emissão pequenininha de 4, 5% do volume total do fundo, ou você pode, por exemplo, por hipótese, vender alguns ativos do fundo para que você possa sanear isso daí, pelo menos no curto prazo. É esse o desenho atual do fundo?
Exato, exato. A nossa preferência, nesse instante, é fazer emissão pequena para cumprir com esses passivos anuais. Por quê? Porque o nosso portfólio é muito bom, né? Ele apreciou nos últimos 12 meses, né? O valor patrimonial está em 97 e pouco reais por cota, quer dizer, teve uma apreciação desse portfólio, e nós achamos que ele vai apreciar mais, né? Então, seria uma pena vender ativos para pagar a obrigação, quando, na realidade, se a gente emitir 4%, certo? Os investidores têm direito de preferência. O dividend yield hoje está na faixa de 10% ao ano, porque está dando 0,50, né, reais por cota. Então, é alguma coisa tipo 10% ao ano, pode fazer sentido. A economia que o fundo vai ter é algo da ordem de IPCA mais 7,5, IPCA de 1,6. Nós vamos estar economizando quase 2% ao mês, se esse IPCA continua desse jeito. Então, é benefício ao fundo, é benefício ao investidor. O fundo continua normal, né? E então a gente acha que esse é o caminho, né? Não gostaríamos de vender ativos. Se você olha cada um dos nossos ativos, está produzindo renda, tem procura por aluguéis, né? Existe uma outra alternativa que é, por exemplo, a distribuição anual do fundo é mais ou menos hoje 6% de 800, vamos lá, né? Grandes números. Então, a gente tem quase 48 milhões por ano, né? Que é mais que o dobro das obrigações, né? Se a legislação permitisse, você reduz a distribuição e você usa esse dinheiro para pagar a dívida, mas a legislação não permite, né? Então, a gente tem que fazer isso para pagar as obrigações. Eu estou super tranquilo com relação ao fundo. A gente passou o pior período, parece, né? Onde, de fato, vacância e briga por novos inquilinos e aluguéis, vamos dizer, meio estagnados, né? Então, parece que esse é o fundo do poço e tranquilo, 4% ao ano de emissão para cumprir com o passivo, eu não acho que é grave, e é a mesma estratégia que a gente bolou em 2019, só não tem o componente das novas aquisições.
Vamos lá, Moise, vamos de novo aqui reforçar para todo mundo entender. No pior cenário, é uma emissão de 4% do PL total do fundo, nós estamos falando de uma coisa aí de 20 milhões de reais. Lembrando que o fundo tem hoje, né, já uma posição líquida, então pode até ser que nesse curtíssimo prazo o número seja ainda menor, porque você ainda tem uns 13 milhões em CRI, etc. e tal. A gente está falando aqui de maneira hipotética para explicar para as pessoas, ou seja, eu te trouxe aqui justamente para explicar para as pessoas. Então, agora eu quero fazer a última pergunta, a gente tem mais 5 minutinhos de live aqui, que é a pergunta que todo cotista quer saber. Vamos supor, hipoteticamente, que se faça uma emissão pequenininha para honrar essas dívidas de curtíssimo prazo. Qual é o impacto real na distribuição? A distribuição, ao amortizar, ela reduz o serviço da dívida e tende a ter um aumento, mesmo que marginal, fica no 0 a 0 ou ela cai por algum efeito de diluição?
Não, eu acho que ela fica no 0 a 0 a distribuição, né? Não muda muito. O que for, se for 50 centavos, continua a mesma coisa. Esses são os nossos cálculos, né? Uhum. E, só que do ponto de vista econômico, que é o lucro contábil, não o de distribuição, o contábil melhora, mesmo com o aumento do número de cotas, né? Então, por quê? Porque você reduz um passivo que ele é não caixa, né? Mas ele impacta na despesa financeira. Então, o que você tem é um efeito de redução da despesa financeira, certo? Como o custo tem sido muito alto, ele é maior do que a diluição, entendeu? Então, é vantagem fazer isso hoje. Se o custo da dívida tivesse muito baixo, não seria desse jeito, né? Mas,
vamos ser didático aqui,
a gente teria uma redução do custo da dívida no sistema contábil, por competência, mas pelo fato do aumento de um eventual número de cotas, a distribuição líquida de dinheiro, que é o caixa, não deveria se alterar. Então, então vamos eu estou muito tranquilo com esse cenário, porque você paga a dívida, reduz o custo financeiro e não mexe muito na distribuição.
Vamos ser didático aqui, Moise. O que, que você está dizendo para todo mundo? Pessoal, eu estou falando um pouquinho mais alto, porque o Moise não conseguiu fazer o fone, então eu fiquei com medo dele não me ouvir aqui, tá? Moise, então vamos fazer aqui um exemplo didático. Didático. Por hipótese, se você zerar hoje todo o passivo do fundo, você aumenta o PL, né? O patrimônio líquido do fundo vai lá para ser igual ao ativo, porque você não tem mais passivo, né? Então, o que você está dizendo é que ao fazer, mesmo sendo essas emissões pequenininhas, a tendência é que você reduz, então, o serviço da dívida, destravando contabilmente o ativo do fundo. Você vai liberando mais ativo para o fundo porque o passivo reduz. Então, em outras palavras, a desalavancagem gera um aumento do patrimônio líquido, como você colocou contabilmente falando. É isso.
Exato, é. Não existe perda. Por exemplo, eu sou investidor, né? Uhum. Então, se eventualmente tiver essa emissão, que a gente vai precisar, né? Eventualmente, vai precisar num determinado momento, eu, capitalizando o fundo, eu aumento o valor patrimonial dele pelo valor do dinheiro que eu coloquei. Então, uhum. eu não estou tendo perda e estou tendo uma economia do meu patrimônio, né? Da redução do meu patrimônio, pelo fato de reduzir o endividamento. Né?
Muito.
Então, por que, que eu quis dar uma retrospectiva? Porque a gente pode dizer o seguinte, não, aquela pessoa que acompanhou o fundo desde o começo e sabia que o fundo ia alavancar 20%, sabia que para pagar as dívidas tem que fazer emissão, não tem milagre. Né? Tem gente que fala, não, pega a receita do aluguel e paga a dívida. Não dá, você paga só o serviço da dívida. Pagar a dívida não dá, que você é obrigado a distribuir 95%. Então, não mudou nada. De 2019 até hoje, a estratégia é a mesma. Só que a gente não está adquirindo novos imóveis, tem que só pagar a dívida. E a gente pegou 2 anos horrorosos. Né? Um trabalho muito grande de redução de endividamento, de redução de vacância, de negociação com novos inquilinos, de negociação com os inquilinos atuais, para eles não saírem também, né? Então, foi um período horroroso, mas deu para reduzir de 33 para 15, espero poder reduzir mais, espero ter boas notícias, né? E passamos, parece, né? Quer dizer, o fundo sobreviveu. Aí você fala o seguinte, não, mas lajes corporativas, vou fazer um pouco de propaganda do fundo. Lajes corporativas, com essa vacância, com essa pandemia, com home office, com tudo mais, a gente ainda conseguiu dar em quantos meses? 24, em 30 meses, por exemplo, 33 meses, ainda deu 26% de distribuição de dividendo. Não é tão grave. Se você coloca uma anualização nisso, fiz a conta hoje, dá 9% ao ano de dividendo. Num fundo que passou pelos períodos mais horríveis do setor de lajes. Então, 6% em 2 anos e 10 meses, sei lá, alguma coisa assim.
A gente tem mais um minutinho aqui. Tem um investidor que ele está ainda com aquela questão de que, mesmo com uma emissão pequena, não tem como sair no zero a zero. Você pode reexplicar, por favor, essa questão de que, ao você reduzir o passivo, você não teria o impacto na distribuição porque você reduz indiretamente o serviço da dívida que está ancorado naquele passivo. Só para ficar claro, para não deixar nenhuma ponta solta.
Não, exato. O que acontece é o seguinte, o resultado contábil, ele melhora porque se reduz um valor de anual de 20 milhões, né? Um pagamento da dívida, né? Por ano, que engloba IPCA mais cupom. Se você pega IPCA de 10, só por exemplo, mais cupom de 7, 17% ao ano. Esse 17% ao ano, ele é reduzido do lucro contábil. Né? Ele é... Então, você tem um ganho nesse sentido. Então, ganho patrimonial acontece. O caixa não acontece muito, por quê? Porque como você tem vencimentos mensais, o IPCA sobre as parcelas que estão vencendo, eles impactam o caixa. Né? Então, você tem... Por um lado, uma redução da obrigação, mas você tem, pelo aumento do número de cotas, em 4%, por exemplo, você teria um número maior de cotas para dividir o mesmo bolo. Mas esse bolo cresce um pouquinho na proporção de 4% também. Então, não, é difícil explicar isso assim, mas tem as contas, tem tudo.
Muito bem. Então é isso. Eu até sugiro, inclusive, dar essa transparência das contas. Eu acho que ajuda a montar cenários, né? Para o cotista ficar mais bem informado, inclusive a gente do lado de cá. Moise, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar sobre o RECT 11?
Não, tranquilo, Baroni. Eu queria agradecer o espaço que você está nos dando. Queria compartilhar com os investidores que o máximo que a gente podia fazer, fizemos. Mantivemos a estratégia da alavancagem, pegamos um cenário de 2 anos muito difícil, mas o fundo está aí, está firme. O investidor está fazendo conta de Selic, então a cota está depreciada, 63%, mas o investidor tem um ponto que está certo, onde ele compara com a renda mensal, né? Então, se o fundo está dando 0,5%, a Selic está dando 11,5%, o cara faz a conta e paga 63%, né? Obviamente, existe um ganho de capital potencial embutido, porque o valor dos ativos é 97%. Mas eu acho que os investidores olham muito a renda mensal. Por isso que o nosso desafio, Baroni, foi, durante toda a pandemia, tentar manter aquele nível de distribuição mensal possível. Porque a gente sabe que muita gente conta com esse dinheiro para pagar as contas do mês, né? Que é o dividendo mensal. Então, o desafio é você manter o rendimento, manter o valor patrimonial, manter a cota. É meio tipo...
É um jogo de equilibrar prato.
Igual circo chinês, é difícil.
É isso. Muito bem, pessoal, quero lembrar mais uma vez, Guia Suno Fundos Imobiliários disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, também como as aulas aí que Marcos e eu vamos falar sobre a Semana da Renda Extra. Gente, muito obrigado. Amanhã, live especialíssima sobre imposto de renda. Outras dúvidas que chegam aqui para a gente, Moise, e eu trouxe aí, vou trazer também a Alice para tirar a dúvida da turma toda aí. Moise, muito obrigado. O pessoal pedindo para depois vir para falar sobre o HELG. Vou ver se o Marcelo depois aparece aqui para falar um pouquinho sobre o HELG também, tá certo?
Legal.
Gente, muito obrigado. Boa semana a todos vocês. Um abraço. Obrigado, Moise. Valeu.